ValveCast. Clique Valvar.
A ecocardiografia é o exame de escolha na abordagem inicial das doenças valvares. Mas por suas limitações técnicas, a ressonância acabou ganhando destaque em algumas situações. A avaliação da etiologia e gravidade das lesões regurgitativas poderia ser bem avaliada por esse outro método. A ressonância traz informações prognósticas além do que encontramos na ecocardiografia? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Com a crescente prevalência das insuficiências valvares na prática clínica diária, compreender as vantagens e limitações dos métodos de imagem disponíveis é essencial ao cardiologista, principalmente dos novos métodos multimodalidade. A ecocardiografia é a modalidade de escolha na avaliação das patologias valvares, por sua ampla disponibilidade, facilidade de uso e extensa validação. Porém, pacientes com janela acústica inadequada, presença de jatos regurgitantes excêntricos ou múltiplos e orifícios regurgitantes não circulares tornam a avaliação não só desafiadora, mas também reduzem a sua acurácia quantitativa. Nesse cenário, a ressonância magnética cardíaca contribui com a quantificação do volume e fração regurgitantes com metodologia diferente, independente de janela acústica adequada ou características do jato ou orifício regurgitante. Também proporciona medidas de volume das câmaras cardíacas, da fração de ejeção e da massa miocárdica, especialmente das cavidades direitas do coração, onde o ecocardiograma é um pouco mais limitado. Por fim, com ferramentas como o realce tardio e o mapa T1, a ressonância ajuda no diagnóstico da doença miocárdica subjacente e adiciona valor prognóstico, principalmente nas insuficiências de mecanismo secundário. Quando avaliamos um paciente com insuficiência mitral, alguns aspectos devem ser levados em consideração. A avaliação morfológica e funcional da válvula mitral permite identificar o mecanismo da insuficiência, se prolapso, espessamento das cúspides e presença de jato regurgitante excêntrico reforçam a etiologia primária. Válvulas tracionadas por tração ou dilatação do anel e ventrículo com jato regurgitante central reforçam etiologia secundária. A quantificação da insuficiência por ressonância habitualmente é feita por método indireto, porque o volume regurgitante não é calculado diretamente na válvula mitral ou jato regurgitante, e sim através da subtração do volume ejetado pela aorta, calculado pelo método de quantificação direta do fluxo, a phase contrast, do volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, calculado pelo método de Simpson. Frequentemente, o volume regurgitante calculado pela ressonância é menor que o ecocardiograma por refletir o volume regurgitado em todo o período sistólico. Essa discrepância é mais frequente quando há jatos múltiplos e ou telesistólicos, onde o método mais usado na ecocardiografia, o método de PISA, se torna realmente limitado. O uso da fração regurgitante como estratificador é mais recomendado, pois reflete melhor a sobrecarga hemodinâmica da insuficiência, principalmente na etiologia secundária. Pacientes com fração regurgitante acima de 40% para insuficiência mitral primária ou 30 a 35% para insuficiência mitral secundária na ressonância seriam portadores de regurgitação mitral importante, segundo alguns estudos prognósticos. Agora falando da insuficiência aórtica, a ressonância permite avaliar a morfologia valvar, definir o mecanismo, medir os diâmetros aórticos e quantificar de forma direta a insuficiência. Por se tratar de uma quantificação direta, diferente da quantificação indireta da insuficiência mitral, tem ainda maior acurácia e reprodutibilidade. Estudos comparativos entre ressonância e ecocardiografia, assim como estudos prognósticos, ainda são escassos e se propõem como insuficiência significativa a fração regurgitante maior ou igual a 30% ou volume regurgitante de 40 ml, bem inferiores, né, aos parâmetros ecocardiográficos de 50% e 60 ml, respectivamente. Na insuficiência tricúspide, a avaliação morfológica e a quantificação da regurgitação tricúspide por ecocardiografia é muito mais desafiadora que na insuficiência mitral e aórtica. Sua posição mais anterior no tórax, distante do esôfago, sua variabilidade anatômica, seu orifício regurgitante na maioria dos casos não circular, pois 90% das etiologias são secundárias, dificultam e reduzem a acurácia da avaliação ecocardiográfica. A ressonância tem vantagens na seleção de planos de cortes irrestritos para avaliação anatômica e na quantificação da insuficiência tricúspide por se tratar de um método independente das características do jato ou mesmo do orifício regurgitante. De forma indireta, semelhante à válvula mitral, o volume regurgitante da insuficiência tricúspide é calculado, subtraindo o volume ejetado, agora na artéria pulmonar, do volume ejetado pelo ventrículo direito, Simpson. Estudo avaliando a quantificação da insuficiência tricúspide por ressonância identificou maior mortalidade nos pacientes com uma fração regurgitante maior ou igual a 50% e um volume regurgitante maior ou igual a 45 ml, sendo esses os valores de corte mais apropriados na atualidade para identificar uma insuficiência tricúspide considerada importante. Agora, dando mais atenção a cardiopatias congênitas, na avaliação da insuficiência pulmonar, ao contrário das outras valvopatias que abordamos nesse clique valvar, a ecocardiografia tem seu uso muito limitado devido à posição adversa da válvula pulmonar. A ressonância, por outro lado, fornece planos de imagens restritos para avaliação valvar e de função do ventrículo direito. É, portanto, um método frequente utilizado no auxílio da indicação da intervenção valvar, principalmente em pacientes com patologias congênitas, como após a reparação de uma tetralogia de Fallot. A última diretriz europeia de cardiopatias congênitas sugere acompanhamento dos pacientes reparados por tetralogia por meio de ressonância e propõe abordagem cirúrgica para pacientes com insuficiência pulmonar considerada importante, fração regurgitante maior que 30% ou 40%, que desenvolvam sintomas ou assintomáticos com pelo menos um dos critérios. Diminuição da capacidade de exercício, dilatação progressiva do ventrículo direito, e aqui digo o volume diastólico final indexado maior que 160 ml por metro quadrado e o volume sistólico final indexado maior ou igual a 80 ml por metro quadrado. Insuficiência tricúspide moderada ou disfunção sistólica progressiva do ventrículo direito. Quando pensamos em ressonância, diversos aspectos atuais nos vêm à mente. Mas, e quando pensamos nos próximos passos? Quais seriam as direções futuras desse método na avaliação das lesões regurgitativas? A avaliação do fluxo em 4D por ressonância é uma técnica recente que permite a visualização do jato em múltiplas orientações, ajudando a elucidar o mecanismo regurgitativo, mas ainda carece de estudos validando e quantificando a insuficiência. Apresenta desvantagens, como o longo tempo de aquisição e a necessidade de softwares de pós-processamento específicos e dedicados. Estudos indicam que a avaliação de fibrose adiciona valor prognóstico, principalmente na insuficiência mitral de etiologia secundária. A distribuição e a extensão da fibrose pela técnica do realce tardio estiveram associados à mortalidade, necessidade de transplante cardíaco e resposta ao tratamento clínico ou cirúrgico. Na etiologia primária, há evidências sugerindo que a avaliação de fibrose intersticial por meio do cálculo do volume extracelular possa sim ter impacto prognóstico e predizer a necessidade de cirurgia em pacientes assintomáticos com insuficiência moderada a importante, além dos aspectos arrítmicos nos portadores de prolapso da válvula mitral. Assim, vemos que esse método multimodalidade tem muito a evoluir e campo para expandir. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Bárbara Vidigal e Maria Júlia Souto escreveram um excelente texto sobre a utilização da ressonância de coração na avaliação das lesões valvares do tipo regurgitativas. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.